Sí, soy. Sí.
Podemos começar? Bom, boa tarde a todos. Peço desculpa pelo ligeiríssimo atraso, mas de facto ainda tive que resolver questões atinentes às funções que desempenho enquanto primeiro secretário. Bom, vamos entrar na nossa ordem de trabalhos. O primeiro ponto é informações, diria eu, sem estar a olhar para... Ah, correto, informações, eu tinha essa noção. Eu queria dar duas informações. A primeira é que, de facto, já distribuímos apenas, então só, a suma número 6, mas na próxima reunião vamos mesmo acertar o passo e, portanto, haver aqui, ou seja, não começará a acumular, porque é complicado, porque há uma altura em que já também não temos a certeza se dissemos ou não dissemos, ou se foi exatamente assim. É evidente que temos sempre o registro áudio para conferir e que está disponível para todos. Eu nem iria colocar à consideração já a suma 6, porque ela foi recebida, foi enviada agora à meia da tarde, e, portanto, está recepcionada, mas faremos para a próxima reunião. A segunda nota que vos queria dar era de que, nos termos do projeto de liberação que haveremos de votar, obviamente, na próxima sexta-feira, consta a circunstância de que o projeto de liberação para a suspensão dos trabalhos das comissões parlamentares durante o processo orçamental, excepcionar o Grupo de Trabalho de Freguesias. O Grupo de Trabalho de Freguesias está, não diria que está autorizado, porque o projeto de liberação não foi votado, mas é expectável que este projeto de liberação venha a ser aprovado exatamente nos termos em que se encontra. Tem sido essa a praxis parlamentar, até porque estes documentos, em regra, circulam entre as bancadas antes de serem incluídos no guião de votações. E, portanto, estaremos em condições, se necessário, de durante o processo orçamental podermos reunir, incutidos de todos os nossos poderes e prerrogativas e direitos. Acho que é uma notícia positiva para todos nós, porque nos dá espaço para podermos, enfim, se for necessário, enfim, trabalhar durante esse período de tempo. Depois, não tenho mais nenhuma informação, não sei se algum dos senhores deputados pretende colocar informações e outros assuntos, diríamos assim, se algum senhor deputado pretende colocar alguma questão neste primeiro ponto. Deputada Dulcineia, por favor.
Sr. Coordenador, antes de mais, creio que a deputada Olga Freire já tinha justificado, portanto, a ausência no dia 2. Tentarei ao máximo representá-la naquilo que é a sua experiência, que nunca chegarei lá, essa experiência que tem sobre esta matéria. Dizer que apresentámos uma proposta de redação, portanto, conforme acordado com o Sr. Coordenador, mas permita-me, Sr. Coordenador, de elogiar aquilo que sei que foi, ou que foram as diligências que tomou junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, para que, neste caso, concreto, beneficiarmos, e digo beneficiarmos porque acho que o assunto nos merece essa excepcionalidade de podermos reunir por quanto for durar a discussão do orçamento. Sei que foi o Sr. Coordenador que priorizou este assunto, portanto quero enaltecer esse feito hoje em sede desta reunião e dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, que o Sr. Coordenador tão bem conhece, estamos empenhados em resolver esta questão e agilizar os trabalhos que forem inerentes às freguesias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas palavras que me dirigiu e que, naturalmente, não sou insensível, como não sou às críticas, também eu sou, naturalmente, às palavras de consideração que me dirigiu pela circunstância de termos conseguido obter esta faculdade de podermos reunir durante o processo orçamental. Deputado Carlos Brás.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, é também no seguimento da intervenção da Sra. Deputada do PSD saudar o desiderato de podermos ter este regime de excepcionalidade, porque o tema bem o justifica e os prazos também aconselham. Portanto, saudamos também esta possibilidade que temos de podermos continuar com os trabalhos durante o processo orçamental, por forma a chegarmos a bom porto o mais cedo possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Não havendo mais pedidos de palavra neste período, então vamos passar ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é o anteprojeto do projeto de lei de criação de freguesias por desagregação. Como nós temos um primeiro texto, que é o primeiro texto inicial, Entretanto, o parlamentar do Partido Social Democrata deu entrada de uma minuta de um projeto de lei desenvolvido, de acordo com até a metodologia que nós tínhamos aprovado, no sentido daqueles artigos terem aquela numeração, e portanto estamos em condições de, julgo eu que estamos em condições de iniciar, porque certeza não vamos encerrar hoje esse debate, por certo. Deputado Carlos Brás pediu a palavra, presumo que para este efeito tenha a bondade.
Sim, Sr. Presidente. Bom, depois de uma profunda reflexão sobre isto e de testarmos várias hipóteses e várias soluções, nós queríamos pedir, antes de mais, o adiamento mais uma semana. E porquê? Não é que não tenhamos trabalhado nisto e analisado a proposta do PSD, mas surgiram-nos várias questões ao longo deste período de reflexão, nomeadamente se seria melhor um diploma para cada freguesia, se seria melhor um para cada agregação, se seria melhor um diploma único e depois com os anexos das freguesias e aquela questão também da comissão, da composição da comissão instaladora e da eventual tensão que poderia suscitar com os executivos que estão em vigor, até por causa daquela questão do prazo que também falámos da outra vez, que podia conflituar. Nós temos, chegámos à conclusão que talvez o melhor seja que as comissões instaladoras correspondam aos executivos em funções na agregação. Isto é, os executivos que estão em funções neste momento na agregação acumulariam as funções de comissão instaladora e podia-se lhe somar representantes de outros partidos que estejam na Assembleia de Freguesia e levariam o processo, a gestão corrente e normal da agregação de freguesias até à data da sua extinção e, em simultâneo, preparariam quer o ato eleitoral, quer depois a instalação das novas entidades a criar. Parece-nos que esta era uma solução que pode facilitar a vida das comissões instaladoras. Porque, reparem, se para cada freguesia nova a criar formos criar uma comissão instaladora, nos casos em que há 3 ou 4 freguesias e o presidente é o mesmo, ele vai ter que se desdobrar e podem eventualmente entrar em choque ou em tensão, nomeadamente no que diz respeito quer aos recursos humanos, quer ao património. E aqui também trazemos ou queremos trazer, depois sob proposta de lei, na próxima semana, uma inovação, que é a de não sermos nós, a Assembleia da República, a definir e a afetar recursos nem património, recursos humanos nem património. Por várias razões. Primeiro, e deixaríamos isso para a Comissão Instaladora, essa função para a Comissão Instaladora. Por várias razões. No que diz respeito aos recursos humanos, provavelmente os que estão no processo já não são os que hoje existem na realidade. Pode ter havido novas contratações, pode ter havido aposentações, pode ter havido até, inclusive, óbitos. E, portanto, sim, é da vida, não é? As pessoas nascem, vivem e morrem. E, portanto, pode ter havido qualquer uma dessas circunstâncias. O que nos leva a pensar que talvez seja avisado e prudente, do ponto de vista legislativo, deixar essa função para a comissão instaladora, que sendo só uma, terá a facilidade de afetar os bens e os recursos humanos. E resolvíamos também aquela questão que foi suscitada, penso, pela deputada Olga, do prazo de julho. Porque qual era a questão do prazo de julho? É que, durante a vigência da Comissão Instaladora, a agregação de freguesias existente ia perder alguns poderes e podia ali entrar em algum conflito com a Comissão Instaladora. Ora, se a entidade for composta pelos mesmos membros, penso que resolvemos esse problema. Eles conduzem o processo até à data da tomada de posse dos novos e, nesse mesmo momento, extingue-se a entidade pré-existente, a agregação. E, portanto, para isto nós queríamos pedir a vossa compreensão para que nos dessem mais uma semana e trazíamos um projeto de lei que fosse mais simples, que envolvesse menos riscos para nós e que pusesse mais as disponibilidades ao encargo da Comissão Instaladora.
Podes? Acho que podes.
Por favor. Deputado Jorge Botelho.
Sr. Presidente, senhores deputados, fazendo minhas a palavra do meu colega, eu acho que esta proposta que ele acabou de fazer, que eu não vou tirar uma linha, resultou de uma reflexão que o grupo parlamentar fez sobre a forma de colmatarmos as lacunas que a Lei 39 manifestamente tem, que nós já passámos aqui a mil. Na prática, era através do processo legislativo resolvermos as questões de instalação dos órgãos, divisão de património e também e recursos humanos. Eu acho que isso é importante. Manifestando uma coisa que para nós é muito cara e que estávamos aqui, isto digamos não estava a bater muito bem, que era a questão da autonomia do poder local e da garantia que os órgãos autárquicos eleitos tinham um provimento para os órgãos do mandato. Com esta formulação, que obviamente, como disse o meu colega, o Carlos Braz, e bem, será objeto de uma redação para discussão, obviamente, permitia, através de uma norma quadro, isto era, na prática entrávamos numa norma definitora de regras quadro, que seria uma norma única para todas as desagregações neste caso, porque a lei também, como ele disse, foi feita na base das junções. E a lei é muito pouco, tem muito poucos pormenores para as divisões. E isso permitia-nos, de alguma forma, colmatar uma ou outra lacuna que, precisamente, a parte das comissões instaladoras permite. Por isso, a semana passada, quando eu disse que precisávamos aqui mais uns dias, nós ainda não tínhamos feito a reflexão, porque não tínhamos tido a oportunidade no grupo parlamentar do Partido Socialista de fazer esta reflexão com todos, mas ela já ocorreu, essa reunião, e agora precisamos de algum tempo para traduzir isto. E só para... Isto não vai prejudicar de nada o trabalho técnico que está a decorrer, porque nós, felizmente, pela dinâmica que foi imprimida à parte jurídico-conceptual da Comissão, estamos a trabalhar num quadro técnico autónomo, descentralizado, e, obviamente, estamos a tentar estabelecer as matrizes de como é que se faz esta passagem. O Presidente da Junta das Freguesias a desagregar será Presidente de tantas comissões instaladoras como aquelas que a própria Junta de Freguesia deliberou fazer. Isto é basicamente uma mudança. Isso é possível enquadrando. Por isso, era só para dar esta pequena nota que nada acrescenta àquilo que o meu colega diz, mas a ideia era nós anteciparmos um ou outro problema que pode acontecer na realidade. Na realidade, para além de nos parecer muito difícil fazer um diploma com aquilo que foi alencado na última reunião, nós fomos daqui cheio de dúvidas, muito difícil fazer um diploma para cada freguesia. É muito difícil. Porque nós vamos ter que descer ao terreno. E nós não somos executivos, somos deliberativos. E isso permitia passar para o poder local a definição em sede, comissão instaladora daquilo. Basicamente, o que a gente sabe é o território, que é um diploma de 2012, que definiu a área, os limites da freguesia. Isso nós sabemos, que está publicado. E que norma é essa que foi revogada e que teria de ser repristinada nos limites daqueles que são os pedidos das próprias freguesias. Por isso era só para completar aquilo que o meu colega disse muito bem, e que eu subscrevo integralmente, mas com um ou outro ponto que, como tive aqui um atraso na reunião, não apanhei e que podia ter deixado de passar. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Jorge Botelho. Eu suscitou-me aqui uma dúvida, já agora, mesmo na parte final, quando o deputado Jorge Botelho falou na repristinação da lei. Eu não queria iniciar o debate, peço desculpa, mas foi só para... Eu percebi todo o raciocínio que foi aqui explicitado, eu percebi o todo. Mas agora surge-me só aqui uma dúvida. Quando o senhor deputado falou na repristinação, e sobretudo quando falou na lei, estamos a falar sempre de uma lei, no mínimo, por desagregação. Certo? É disso. Percebi bem, certo? No mínimo, será sempre um projeto, uma iniciativa legislativa por desagregação de freguesias. É isso. É que eu fiquei... Eu, na altura, percebi que era um por cada desagregação e depois fiquei a pensar que era um projeto de lei para todas as uniões de freguesia.
É um projeto de lei para todas as uniões de freguesia. Com os anexos.
Com anexos.
Os anexos
Pronto, eu só queria perceber, não estou a pronunciar sobre a matéria.
Presidente, na prática sai o diploma legal, com as condições gerais, onde se estabelece que a matéria de território é dado como válido os limites territoriais previstos, não digo, já revogado, isto é, na prática é repristinado parcialmente, e depois sai uma tabela, união de freguesias X, dá origem às X freguesias, numa tabela que são criadas assim. Na prática, as freguesias só seriam efetivamente criadas, porque depois, acho que o meu colega me disse isso, podia ser estabelecido um período dilatório, isto é, que é cria por desagregação as freguesias com data e feita à data da votação. E isso permitia que as comissões instaladoras, isto é, mas depois há de vir redigida a formulação, é isso. Basicamente é mais ou menos isso, agora com o texto que não está escrito.
Só para complementar.
É relevante para nós aprendermos o modelo que estamos agora a discutir, é um modelo completamente diferente.
Peço desculpa, agora sou eu que não liguei. E que é importante nós, que fique bem claro o que é que estamos aqui a discutir, porque, por certo, poderemos um dia ter que usar das gravações.
Com esta nossa proposta, dispensávamos-nos de publicar aqueles anexos com a listagem de bens materiais, patrimoniais, e a listagem de recursos humanos.
Posso...
Está do cine, por favor.
É precisamente sobre essa questão que eu fiquei aqui com uma dúvida. Porque, ora bem, o processo, a análise técnica destes processos remetem precisamente para essa análise detalhada que os senhores querem agora ultrapassar, para facilitar. Portanto, dizer que retirar da Assembleia da República aquilo que é aferir o património e os recursos humanos... Isso compete, se eu estou a colocar a questão, portanto, faz parte da análise técnica, certo? Pronto. E porque, onde é que está o caráter inovador que agora o Partido Socialista quer introduzir, em que não esteja mencionado no projeto de lei? É simplificar simplesmente a redação, remeter para os anexos uma listagem daquilo que agora foi o resultado desta nova configuração. É só isso?
Sim. Não é só isso, Sra. Deputada. É que, além disso... Está a gravar. É que, além disso, com este modelo que temos estado a trabalhar, nós íamos ter que publicar uma listagem de bens e uma listagem de recursos humanos. O que nós propomos é que se faça, a aferição é feita na mesma, a avaliação técnica e jurídica é feita na mesma, e nós assumimos que, verificados os pressupostos e os requisitos, passámos à fase seguinte.
Pronto, muito bem, eu percebi. Estava com essa dúvida, sinceramente, e sem prejuízo de ouvir a opinião do Chega, se este adiamento é por uma semana, e acreditando, naturalmente, que se confia nas boas palavras e naquilo que são as boas intenções do Partido Socialista, como é óbvio, achamos que nada temos a perder, portanto, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, mas sem prejuízo, naturalmente, ouvir aqui as outras forças. Tínhamos era prazos a cumprir, Sr. Deputado. É só essa a questão, mas está tudo bem. Preciso fazer reflexões um bocadinho mais demoradas. Pronto.
Deputado, os Paulo Rodrigues.
Boa tarde, senhoras e deputados, Sr. Deputado Coordenador. Bom, também não é uma questão de uma semana, não impede o trabalho técnico. E agora dá-nos mais que pensar. A vossa proposta, se calhar também temos que pensar numa nova proposta, não sei, se na semana passada eu estava a colocar em causa o objeto da lei, fico aqui confuso com este projeto de lei, mas vamos aguardar, e tenho todo o direito de o apresentar e de nós o apreciarmos. De qualquer forma, quero registar em nome do Partido Chega que a 16 do 10, na data 2 da reunião, nós estávamos de acordo com o anteprojeto do PSD, mas estamos de acordo em esperar mais uma semana, mas fica o registro que, perante o trabalho que tinha sido desenvolvido, o anteprojeto apresentado pelo Grupo de Trabalho e pelo vosso anteprojeto do Grupo do PSD, não estávamos de acordo. Poderia haver aqui alguma redação, mas nada de muito especial. Esta data estávamos de acordo que avançasse assim. Está bem? Mas podemos aguardar.
Muito obrigado, deputado Jorge Botelho.
Não, agradeço. Vamos lá ver. Nada do que nós estamos aqui, nós o que vamos fazer Nós podíamos concordar com o diploma do PSD, que nada nos afasta do diploma do PSD, para que conste. Isto é, já não nos, nada nos afastava do diploma que foi proposto pela Comissão, pelo Grupo de Trabalho, e nada nos afasta, tirando um ou outro problema de redação, que tínhamos que ver com a proposta de diploma editada, e bem, pelo Grupo Parlamentar do PSD. A questão não é essa, e nós, na falta de melhor, era essa que ficava. Agora, da reflexão que fizemos, entendemos por uma via e dentro dos prazos que estão dados e que nós já validámos no grupo de trabalho, que é avaliar os processos 1 ao 45, 46 ao 90, durante o mês de novembro, não há nenhuma dilação de prazo. E se houvesse alguma dilação de prazo, esta proposta era sujeita à votação e o que ficar fica porque queimamos prazos. Aqui não, ninguém pede prazo a mais. Aqui o que estamos a dizer é que, na circunstância da avaliação do mês de novembro dos processos por parte da Comissão e validade em reuniões sem hora para terminar, à porta fechada, como já foi conversado, aqui nesta Comissão está a correr paralelamente um exercício jurídico de uma melhor redação da lei que, na nossa opinião, pode e deve ser posta à consideração do Grupo de Trabalho qual é a melhor forma, que é um modelo diferente, de é o A, como estamos a seguir, ou é o B, como estamos, ou nos podemos propor um modelo alternativo. Só nos dá trabalho a nós, mas eu acho que é importante este exercício nesta fase útil, porque aqui, e quer frisar bem isto, nós não queremos nem mais um dia de prazo sobre esta matéria, porque em determinada altura, se nós chegarmos a consenso, seguimos a linha. Agora, o que nós estamos aqui a propor é um modelo alternativo, um modelo que não está escrito ainda, por isso estamos aqui, estamos a ideia de uma coisa que vai chegar, que é, em vez de ter um diploma por cada uma, é um diploma base com anexos, que é uma coisa um bocadinho diferente, e porque depois é preciso simplificar para que as pessoas das comissões instaladoras, as pessoas que estão no terreno, as pessoas que vão marcar as eleições, possam saber e de lidar com algumas lacunas que a 39 tem, e que possam ser resolvidas através do novo diploma. Mas isso nós iremos propor, e depois teremos aqui seguramente um espaço muito interessante para conversar sobre isso. Agora, a minha palavra é só esta, na sequência da intervenção do Sr. Deputado Chega. É nem mais um dia a mais para refletir fora os tempos que já marcámos como datas de avaliação. Isso não vai acontecer. Isto é, nós na data que avaliarmos o processo número 130, 40, qualquer um, nós temos este processo fechado e não voltamos à conversa sobre isto. Queremos é que o modelo, isto é, na prática estamos a pôr o grupo de trabalho com um bocadinho mais de trabalho, porque não, entretanto, há de aparecer um modelo do diploma, ou do projeto de diploma, que estamos a avaliar. É bom que a gente frise isto, porque não há nenhum intuito dilatório sobre isto. É um trabalho que nos vai dar trabalho a nós, de propor uma via alternativa ao grupo de trabalho, para podermos todos avaliar e depois escolher qual é o diploma, como é que vamos fazer, uma reflexão muito interessante em termos jurídicos. E, entretanto, os processos têm que ser avaliados e nós não queremos nenhum adiamento dessa data, não vamos faltar nenhuma reunião e queremos o trabalho feito naquelas horas que já foram delineadas pelo Grupo de Trabalho. Fique claro sobre isso, que é isso. Mas ainda temos aqui algum tempo e acho que podemos fazê-lo ao mesmo tempo.
Muito obrigado. Deputado Luís Paulo.
Sr. Deputado Jorge Botelho, eu questão de ter marcado esta posição não é que deduzisse que pretendiam alargar o prazo. A questão é, o anteprojeto, eu penso que já tinha sido falado no grupo de trabalho, nós consensualizarmos uma forma de apresentar um projeto de lei para não aparecer um de cada partido, podia aparecer de outros partidos, que essa é outra situação, e depois votarmos. Aqui a questão que ainda nos deixa algumas dúvidas, eu não tenho problemas nenhum em dizer, é a freguesia X ou Y, do distrito X ou Y. Internamente dentro do partido podemos ter opiniões diferentes, mas também queremos e aplaudimos e vamos aguardar a proposta. Claro que simplificar, trabalhar bem para que depois seja mais fácil, não temos nada contra e vamos aguardar. O que me pareceu, e quero refletir sobre o assunto, se calhar todos nós devemos refletir, como os seus deputados estão a refletir, é a questão do Presidente da Junta de Freguesia, o motivo, a exposição do motivo que fez acerca do Presidente da Junta, que está na Comissão, parece-me pertinente. A melhor forma de acautelarmos, temos que olhar isto como se fosse a freguesia de Valença do Minho ou de Vila Real de Trás-os-Montes e Vila Real de Santo António. E poderemos estar a prejudicar E sei que não estão a pensar numa freguesia só ou individual. Estão a pensar a forma de haver ferramentas disto não criar problemas. Quanto à outra parte de fazer, colocar nas freguesias, é que neste momento quem olhou para a desagregação olhou para o cumprimento da lei e enviou com os dados, os limites de freguesia, com a desagregação, com o processo, como é que iam ficar em questões materiais e pessoais. E o que me pareceu, mas não vou perder mais tempo, vou aguardar para o vosso trabalho, que até pode aparecer bem feito. O que me pareceu agora é que, ao transferir toda essa parte, a lei fica totalmente diferente. Esta lei foi aprovada por maioria do Partido Socialista e fica totalmente diferente. Mas se for para ficar mais simplificado e se tiver o acordo de todos, melhor ainda. Agora também não dúvido seja só o prazo, já percebi que é uma forma de simplificar e ter mais ferramentas, depois não haver dúvidas. Se for assim, vamos aguardar.
Muito obrigado. Eu faria uma pergunta. Quando é que chega? Quando é que pensa o Partido Socialista? Não, não é quando é que vamos reunir. É quando é que chega o documento para, obviamente, ser possível aos até os deputados poderem depois fazer a análise. Apenas eu só queria avançar o repto. Se é para entregar até sexta-feira, se é para entregar na terça-feira, se é para entregar na quarta... Eu não estou a impor nenhum prazo, eu estou apenas a questionar que era para nós tomarmos uma decisão com base numa previsibilidade.
Vimos daqui a uma semana já com a vossa proposta. Pronto. Início da semana.
Muito bem, julgo que estamos todos. Está consensualizado o adiamento pelos motivos, está acordado e estabilizado a entrega dessa proposta, no sentido de avaliarmos na próxima semana e, tendo em conta esta decisão, este consenso aqui obtido, julgo que posso dizer que os nossos trabalhos.
Ai, não,
eu ia dizer já que eram encerrados, mas não.
Não, mas assim, acho a palavra. Que é melhor, e para não haver falhas. Darmos até 24 horas e estou a olhar ali para a senhora assessora, que é para não sobrar, não é? E sendo aqui que eu também com alguns níveis de tolerância que todos temos de ter, até 24 horas antes da reunião. Desde que também não acionem muito o complicómetro, já que a vossa proposta vai ser tão facilitadora e tão de... Por isso mesmo, para a análise da proposta, não é, seus deputados do Chega? Para analisar, já que é tão, vem trazer tanta inovação, a análise vai ser mais simplificada, precisamos de 24 horas para analisar.
Já agora, permitam-me dizer o seguinte. A nossa reunião da comissão, não sei quando é que será, mas previsivelmente será na próxima terça-feira. Da comissão, da 13ª. Estou a dizer previsivelmente, porque voltámos à normalidade das terças-feiras de ter comissões parlamentares. A nossa reunião do Grupo de Trabalho costuma ser sempre no dia em que há, ou é a seguir à reunião da Comissão. Não será o caso, seguramente. Eu quero já excepcionar, porque eu presumo que até terça-feira não... Enfim, para cumprir também o prazo de 24 horas de antecedência. Portanto, vamos apontar a nossa reunião para quarta ou quinta-feira.
Lembro que já ia dizer, eu, pelo menos...
Ou quarta ou quinta, sendo certo que não será na terça-feira, caso haja, mesmo havendo reunião... da 13ª. Exatamente para dar tempo para que o documento chegue também em tempo útil para a sua apreciação preliminar.
Se for quarta, eu consigo. Se não, farei-me substituir. Terça-feira, segunda e terça, tenho missão.
Mas terça-feira, deputado Luís Paulo, não é seguramente. Já estava aqui a dizer que é melhor não a marcarmos para terça-feira. E, portanto, ficará aqui aberta quarta ou quinta-feira. Entretanto, veremos. Até porque eu digo quarta ou quinta-feira... Porque é antecipável, o que eu estou agora a dizer também não é novidade nenhuma. O Partido Socialista anunciou a apresentação de um debate de urgência, é público, foi apresentado hoje pelo deputado Carlos Pereira, e portanto o debate de urgência em princípio é sexta, mas também pode ser na quinta. E isso pode, se for na quinta, eu vou dizer que a nossa reunião tem que ser na quarta, sob pena às 9 da noite, só o plenário terminar às 9 horas da noite. E, portanto, já estou aqui a antecipar que se o debate de urgência for na quinta, a nossa reunião será seguramente na quarta-feira, no final do plenário. Também é que o consensualizamos, porque reunirá às 2 da tarde, depois não dá tempo para fazer coisíssima nenhuma. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado pela presença. Estão encerrados os nossos trabalhos. Obrigado.